E nós continuamos a acompanhar aqui no Notícias Agrícolas, naturalmente, todos os desdobramentos da confirmação do caso de gripe aviária numa granja comercial na semana passada, em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e os impactos que isso traz. Claro que novos casos, e é normal, o ministro Carlos Fávaro da Agricultura já explicou que novos casos sejam investigados, as suspeitas vão, ainda bem, se confirmando como casos não confirmados, e a gente vai trazendo todos esses detalhes ao passo em que as informações vão chegando. E nós vamos agora direto ao estado do Rio Grande do Sul conversar com o senhor José Eduardo dos Santos, que é o presidente executivo da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, para saber como estão caminhando as atividades por lá, as atividades de investigação, quais são as expectativas do estado, os impactos disso para o mercado, para as atividades da avicultura no estado gaúcho, para entendermos o atual cenário diante das últimas notícias. Seu José, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite e dividir as informações com a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde. Primeiramente agradeço o convite, né? Mais uma vez poder estar participando do Notícias Agrícolas e trazer as informações atuais, né, do que está acontecendo aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Como todos já sabem, né, o caso de influenza aviária pela primeira vez no Brasil, numa granja comercial, né, já tivemos aí, como tivemos o caso de aves silvestres ali no zoológico, mas já tivemos em outros anos, quando entrou a influenza no Brasil também, em aves silvestres e domésticas, e as respostas do serviço oficial, né, tanto do Ministério da Agricultura quanto da Secretaria da Agricultura, foram sempre rápidas, ágeis e dentro das diretrizes preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, né, e também, né, pelas diretrizes dos órgãos oficiais aqui do Brasil. Dito isso, nós estamos já desde sexta-feira que se iniciou todo o trabalho de deslocamento das equipes da Secretaria da Agricultura, do Ministério, né, montando as barreiras sanitárias que hoje estão muito efetivas na região, né, o pessoal já foi para lá com todo o aparato tecnológico de fazer o mapeamento, né, da região dentro do raio dos 3 quilômetros e 7 quilômetros, totalizando 10 quilômetros. Essa etapa deve estar sendo concluída agora, amanhã, hoje, amanhã, nos próximos 2 dias, no máximo, né? E vem transcorrendo tudo bem, né? Eles vêm buscando toda uma avaliação da região para ver se não tem mais nenhum caso. As propriedades comerciais já foram todas vistoriadas e não foi detectado nenhum mais um caso positivo. A ação novamente foi rápida nessa granja, que foi detectada essa mortalidade, e isso fez com que também não tivéssemos aí problemas de alastramento, né, o espalhamento da influenza aviária, né, e o trabalho dos auditores agropecuários, fiscais agropecuários do estado, né, que também já são preparados, capacitados, né, e trabalham com muita responsabilidade esse tema, junto com os servidores do Ministério da Agricultura, né, tá fluindo na região, né, tá sendo bem conduzido, né, estão seguindo os passos que precisam seguir, tem esse suporte tecnológico de sistemas que fazem o acompanhamento das vistorias, das análises da região, então tudo indica que a gente vai dentro desse prazo definido, né, nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, tudo mais, que são 28 dias, né? Não havendo nenhum caso mais positivo, nada, nós vamos encerrar essa etapa. E vamos mostrar para o mundo, né, que o Brasil realmente vem trabalhando, a força de trabalho vem se intensificando no campo da biosseguridade. Né? Claro que a gente não consegue se tornar 100% protegidos, porque sempre tem, né, questões como aves migratórias, aves silvestres, né, roedores, algum tipo de vetor que possa estar, né, conduzindo o vírus, mas tudo que foi feito hoje pela indústria, pelos produtores, né, diminuiu muito, né? Tanto que eu volto a dizer, quanto nós tivemos aí situações que dizimaram milhões de aves, né, em alguns países. Aqui a gente conseguiu estancar num único estabelecimento, né? e adotar as medidas que a gente já vem trabalhando. E tudo que já vem sendo feito amenizou para que não tivéssemos um espalhamento da doença. Então, assim, vamos aguardar agora os desdobramentos, ainda estamos dentro do período, né? Se conclui as vistorias no raio de 10 quilômetros, se faz uma revisita para garantir, né, o estabelecimento lá que foi detectado, a granja já foi desinfectada, né, seguindo também todas as diretrizes e preceitos, né, da legislação para que isso aconteça de forma segura, né? Então, isso foi feito. Né? E nós, então, vamos agora, né, acompanhar os desdobramentos para que essa ação forte, né, do serviço oficial, né, interagindo com a iniciativa privada, né, possa dar a resposta para os mercados que já restringiram a carne de frango brasileira e do estado do Rio Grande do Sul.
Seu José, como é que nesse momento o setor, né, os avicultores estão organizados para terem uma estratégia para passar por esse momento onde ainda há algum tipo de restrição, ou uma suspensão, um bloqueio, enfim, né, principalmente da sua demanda externa? Como é que essa organização de comércio, de mercado acontece agora no Rio Grande do Sul diante desse momento dessa. Como o senhor falou, dessa finalização de algumas investigações, de algumas etapas importantes. Quais são os próximos passos a partir daqui? Quais são os impactos que o mercado já sentiu aí no estado gaúcho?
Bom, para cada crise que já passamos, né? Passamos ano passado pelas enchentes, né? Passamos aí pelo caso de Newcastle, se for mais atrás ainda, greve dos caminhoneiros. Para cada crise que acontece, né? A gente sempre tem um plano de ação, um plano de contingência, um plano de gestão. Os serviços oficiais têm o plano deles de contingência junto com a indústria para o caso sanitário. E nós temos planos também para diminuir os impactos tanto na produção quanto na área comercial, né? Então, o que que acontece? Os países que restringiram o Brasil, o Rio Grande do Sul, e é importante citar que não está todo o Rio Grande do Sul fechado para todas as
Sim.
exportações, e nem o Brasil, né? Nós vamos junto com o governo federal, assim que concluir essa etapa, que é primordial, é essencial, é de extrema importância, né? Assim que concluir essa etapa, com certeza vai ser comunicada à Organização Mundial da Saúde Animal, né? E ela já por procedimentos, né, da própria organização vai informar os países, né? Aí os países, aqueles que vão receber essa informação já vão retirar as restrições, outros vão pedir mais explicações para o governo brasileiro. E é aí então que a gente vai conseguir, né, demonstrar mais uma vez a eficácia, né, desse preparo todo, né, em relação à influenza aviária não se alastrar, né, e não adentrar em outras propriedades. Com isso, a gente conta que haja um reconhecimento, uma conscientização desses países que o Brasil tem condições sempre de dar respostas rápidas e continuar com o abastecimento de mercado. As indústrias vão estocar, as que tiverem aí algum bloqueio, né, momentâneo das suas vendas, da sua comercialização, vão estocar, isso faz parte do nosso plano de contingência nessa parte comercial. Algumas vão redirecionar para outros mercados que não vão fechar totalmente, né? Então há essa condição, isso aconteceu no episódio do Newcastle. Outras vão direcionar para filiais em outros estados que estejam, né, aptos a exportar para outros mercados, né? Então existe toda uma situação. E com isso a gente vai levando, né, até finalizar esses 28 dias e aí, né, contar com ação rápida, diplomática, né, eficaz do governo, do ministro da Agricultura, do secretário de Relações Internacionais, que já tem demonstrado de estarem fazendo um trabalho muito bom de prospecção, de abertura de mercados, né, de conversas bilaterais. Então, com tudo isso, a gente vai tentar buscar uma retomada muito rápida para as exportações avícolas do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, que também acaba entrando para alguns países, né, com algum tipo de restrição.
Seu José, um pouquinho antes de entrarmos no ar, o senhor me dizia desses novos resultados do Ministério da Agricultura que estão há pouco sendo, foram há pouco divulgados sobre esses resultados que também descartam alguns casos que estavam sob investigação. Há uma expectativa, inclusive ontem o ministro Fávaro falou sobre isso. Há uma expectativa também pelo senhor, pelas GAV, pela avicultura gaúcha, de que haja um rápido restabelecimento do nosso status de livre de gripe aviária, dada justamente essa rapidez, essa competência com a qual todas as instituições competentes, num caso como esse, têm agido com transparência, com celeridade. Há essa expectativa também nas GAV de que o restabelecimento será, portanto, bastante rápido.
Sim, né? Eu só reitero o que eu disse antes, né? Acompanhando os desdobramentos, não havendo mais casos positivos e com essa experiência, esse preparo, né? Esse know-how todo em matéria assim, de agir nas crises dentro das diretrizes legais, né? Estancando o problema no início, né? Não deixando se alastrar, não deixando falhas que possam a conduzir qualquer tipo de contaminação para outros estabelecimentos, né? Eu acho que isso nós vamos mostrar para o mundo que realmente a gente encara a biosseguridade como uma ferramenta essencial para a manutenção da atividade, para a manutenção de uma série de responsabilidades socioeconômicas que recai sobre o nosso setor. Então, assim, eu vejo com esses olhos, sim, de que a gente vai conseguir, salvo algum caso inesperado, né, de positividade, que eu acredito que não tenha, aí nós vamos seguir então com essa agilidade aí na retomada dos mercados.
Seu José, uma situação como essa, ela muda alguma estratégia que já vinha, como o senhor falou, o plano de contingência, ele existe, está sendo implementado. Desse ponto para frente, muda alguma estratégia das GAV, embora as nossas barreiras sanitárias estivessem o tempo todo erguidas, fortalecidas e foram, inclusive, muito elogiadas por diversos, dos nossos clientes, enfim, muda alguma estratégia a partir desse ponto?
Não, a gente vai trabalhar, claro, dentro das nossas condições de agir, né, na essência aí do problema e poder fazer os desdobramentos necessários aí para atender as demandas de mercado, né? Mas nós vamos sim, como eu disse, né, como estratégia de contingenciamento, evitar aí excessos de produtos no mercado interno, né? O que não vai acontecer porque a gente já vinha numa cautela de produção desde o ano passado, né? Quando tivemos enchentes aqui que obstruíram estradas, levaram pontes, destruíram estabelecimentos avícolas, destruíram indústrias, né? Equipamentos, maquinários. Então o setor já vinha numa cautela na produção, estava em fase de recuperação. Ah, depois vem o caso de Newcastle, a mesma coisa, né? A gente teve que entrar numa cautela. Então, assim, as estratégias estão aí, né? Que o setor vai aplicar, né? Justamente para poder passar esse momento, né? E retomar aí a sua produção. A gente tem capacidade tecnológica, a gente tem estrutura para isso, a gente tem mão de obra para isso, né? Vamos corrigir o que tem que corrigir em matéria de fortalecer a biosseguridade, em matéria de ver por onde entrou esse vírus aí e seguir na linha aí do desenvolvimento.
Seu José, inclusive nesse momento ocorrem mobilizações dos produtores rurais que sofreram com essas intempéries climáticas por todo o estado, justamente mostrando que o produtor rural gaúcho, seja de qual setor for, ele está bastante focado em garantir a sua permanência na atividade, e aquele que ainda não pode trabalhar, justamente em função de todos esses desafios que enfrentou nos últimos anos, possa voltar a trabalhar e possa voltar a fazer o estado do Rio Grande do Sul continuar girando com a força da agropecuária, né?
Você diz assim, né, do movimento de. Eu não entendi bem. É que tem os produtores
Sim.
de frango e tem os produtores rurais, né? E
É,
os
os
produtores de
produtores.
frango até agora não têm feito nenhum movimento, né? Estão, inclusive, aguardando, né, dentro dos desdobramentos, o que vai acontecer, né? Essa granja aí que é integrada, que atuava aí com uma indústria associada às GAVs, certamente está tendo toda assistência. Agora, você fala nos produtores rurais como um
Sim,
todo em relação a sim.
exatamente.
O que que acontece, né? Nem tudo foi atendido dentro da velocidade e do que foi prometido, tá? Então a gente tem esse chega esse feedback para nós, né?
Sim.
Que às vezes produtores, né, com endividamento tiveram além da aí tiveram as enchentes e depois o Rio Grande do Sul foi acometido por uma estiagem que afeta produção de grãos, produção de hortifruti, granjeiros, uma série de coisas, né? E o pequeno produtor ele acaba sendo afetado, né? Então, assim, ele busca a securitização, né, ampliação desse processo todo, porque ele tem um resguardo e possa renegociar suas dívidas. A gente sabe que a representação dos produtores tem dito aí aos quatro cantos do Rio Grande do Sul que eles não querem deixar de pagar o que deve, mas sim querem um prazo para poder se reoxigenar, né, voltar a produzir. Né? E aí sim renegociar e pagar o seu endividamento, né? E ter o amparo governamental, né? Então acho que algumas coisas assim, né? Na totalidade dos recursos apresentados aí para atender as vítimas das enchentes e tudo mais, né? Nem todas as indústrias tiveram acesso também, né? Por questões ali de comprovação de garantia, né, pelo estado, pela situação econômica, né? Então, sempre tem alguma situação que não se completa no 100%, né? Então, assim, mas eu acredito que o bom entendimento, né, com os governantes, né, com a representação dos produtores, né, vá se buscar um caminho justamente para manter essa atividade em equilíbrio, essa atividade que gera alimentos, como nós, indústria de proteína animal, produtores. Né? Ela não pode ser desamparada, né? Porque ela vai, se for desamparada, ela vai gerar mais problemas ainda, como inflação, né? Falta de alimentos, né? Diminuição de empregos, diminuição de atividade rural, né? Então, eu acredito sim que o nosso governo, tanto do estado quanto do governo federal, vai ter uma alternativa para dar o devido amparo para esses produtores, né? Para eles se recomporem, né? E continuarem aí na sua atividade.
Com certeza. E seu José, para finalizarmos, aquele avicultor que ainda está buscando mais informações, só entrar em contato com a Asgav, que tem todas as informações disponíveis e esse canal de comunicação com os produtores de frango do estado do Rio Grande do Sul que estão buscando essas últimas informações, certo?
Sim, a gente tem informações aí diárias da situação da influenza aviária. A gente tem, né, o sistema de produção de frangos de corte, ele é baseado num sistema integrado, então o produtor também tem o amparo da indústria para questões técnicas, para informações, mas a instituição também está aberta, né? Está aberta para prestar informações, para direcionar aos canais onde precisam ser trabalhados, né? Como Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, né? A parte toda de amparo aí às questões rurais, né? E também a nossa indústria, né? Técnicos, profissionais, né, que fazem também um outro trabalho muito importante nessa cadeia produtiva, né, no fluxo produtivo, a gente também está aí para atender e poder ajudar aí o setor.
Tá certo. Seu José, quero muito lhe agradecer, né, no meio de tanto trabalho, aceitar o nosso convite para trazer essas
Sim.
informações para a nossa audiência. O Notícias Agrícolas está aqui de portas e microfones abertos para quando os senhores precisarem atualizar essas informações. Estamos aqui para ampliar o alcance das informações de vocês. Obrigada mais uma vez. Contem conosco.
Eu que agradeço e também, né, parabenizo aí o trabalho do Notícias Agrícolas, que é de extrema importância aí para manter a informação num nível fiel, num nível, né, claro, né, de bom entendimento aí para o nosso público em geral. Grande abraço a todos.
Um abraço para o senhor também, bom finalzinho de tarde, bom trabalho e até a próxima. Obrigada.
Até a próxima.
Até. Nós ouvimos então o senhor José Eduardo dos Santos, ele que é o presidente executivo da Asgav, Associação Gaúcha de Avicultura, no momento desse de, como o senhor José falou, é um momento de crise, mas o plano de contingência pronto para atender os avicultores, para atender a indústria, para atender o produtor. Isso é muito importante. Já no caso da doença de Newcastle, como o senhor José Eduardo colocou, foi muito importante a transparência e a celeridade com as coisas com as quais as ações foram tomadas. E isso é fundamental e mostra que a nossa defesa sanitária, ela está muito fortalecida e o Brasil Brasil continua com essas barreiras erguidas. A doença, a influenza aviária, né, do vírus H5N1, ela é uma doença de rápido contágio, transmissão muito fácil, começa nessas aves silvestres, essas aves de subsistência, até, enfim, chegarem a essas granjas comerciais, como foi o período. Nós precisamos contextualizar. Foram exatos 2 anos entre o primeiro caso numa ave silvestre ali na região litorânea do Espírito Santo, num 30 réis de bando, até termos esse primeiro caso numa granja comercial confirmado, então, em Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, que mostra a eficiência e a robustez do nosso sistema de defesa sanitária. Então, o estudo é muito importante para contextualizarmos esse assunto. Novos casos estão sendo concluídos na investigação, mas 3 casos foram já confirmados como não sendo gripe aviária. Então, estamos de olho nisso tudo e te garantindo que você receba aqui a última e mais atualizada informação sobre esse assunto no Notícias Agrícolas. A gente conclui por aqui essa parte da nossa programação, mas em alguns minutinhos a gente já volta para te trazer mais detalhes sobre o mercado da soja. É um instante só, a gente volta já.